Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio da nossa série Dúvidas à Lupa, que vocês tanto gostam. Hoje trago-vos sete. Vou-vos trazer aqui um investidor que tem grande nome nos mercados financeiros, Bill Ackman. E hoje trago aqui sete princípios essenciais para um bom investimento, segundo este grande nome, Bill Ackman. Portanto, vou direto ao ponto, não vou apresentar o Bill Ackman porque é muito conhecido, é como se fosse apresentar o Warren Buffett, por exemplo. Portanto, vou direto ao ponto. E posso falar já, vou quase de uma forma hierárquica, isto organizado do que vocês devem dar mais importância até à última coisa, que não deixa de ser importante, é muito importante, mas vejam primeiro estes pontos mais básicos. Para depois finalizarem com uma análise mais complexa, vocês já vão perceber esta minha narrativa, ok? Primeiro, previsibilidade. Ou seja, quando vocês vão analisar uma empresa, vocês têm muito aquela coisa de verem muitas empresas cíclicas, correto? Muitas empresas que estão dentro de uma indústria em que o produto já é quase uma commodity. Por exemplo, as telecomunicações são de certa forma uma commodity. Ou seja, os produtos comercializados por cada um desses fornecedores, cá em Portugal, Mel, Altice, Vodafone, é uma commodity, é tudo igual, não há exclusividade. Claro que há ali alguns certos pontos de preço e também de lealdade do cliente, quem é o nosso gestor de conta, se formos uma empresa, ou como é que nós somos abordados enquanto clientes, pelaquela empresa. Claro que isso há outras. Agora, há outras formas de ver a coisa para além do produto, mas o produto em si não há exclusividade. É por isso que eu trago previsibilidade. Previsibilidade porquê? Porque quando nós olhamos fora do espectro dessas empresas cujos produtos não são uma commodity, se têm algum certo tipo de exclusividade, nós temos que ser razoáveis, ser racionais, ser bons investidores ao ponto de pegarem bons modelos de negócio. Ou seja, vamos olhar para o exemplo de Netflix, Microsoft, Adobe, com a sua reestruturação há não sei quantos anos atrás, que passou de perpétuo, ou seja, licenças perpétuas, licenças para sempre, para subscrições. Deixem ver mais coisas. O caso da Apple. Reparem o caso da Apple. Se vocês forem a ver, aquilo, compram um telemóvel, depois não têm que pagar mais nada à Apple, correto? Mas o ecossistema é tal forma forte, é fortíssimo o ecossistema da Apple, que vocês não só vão comprar um iPhone, como também vão comprar um Apple Watch para conectar ao vosso iPhone, a todas as integridades daquilo que é o ecossistema da Apple, vocês vão ter no iPhone e também no Apple Watch. E dentro do Apple Watch, se vocês comprarem, para além do iPhone, vai-vos dar mais funcionalidades e diferentes. Se calhar pode dar certas coisas melhores daquilo que vocês encontram dentro de um iPhone. Portanto, vocês também voltam a perguntar algo só, mas é só uma compra durante 3 ou 4 anos. Claro que há pessoas que vão ser aquelas pessoas tão leais à marca que compram todos os anos. Não era preciso, claro, mas algumas pessoas são consumistas, mas há outras que vão pela lealdade do produto. Querem todos os anos um iPhone novo ou um produto da Apple novo. Mas continuam vocês do vosso lado a dizer: "Gostei, isso é uma compra." Lá está, é por isso que a Apple, dentro do seu ecossistema, ela está a efetivar, a fechar portas para as pessoas não saírem fora desse ecossistema. Que é o quê? Os serviços. E dentro dos serviços há uma subscrição. Ora, voltando outra vez ao início, desse primeiro ponto, há esta previsibilidade. Ou seja, a subscrição, no meu ponto de vista, é o petróleo do século XXI para o capitalismo. Ou seja, para empresas grandes ou para empresas já a começar, terem a sua base de modelo de negócios sendo base de subscrições neste caso. Seja qual for o seu serviço, não é? Sendo ele primário, sendo ele secundário, agregado ao seu principal serviço, como é o caso da Apple, o seu principal produto é os iPhones, Macs, etc, etc. E depois, agregado a esse serviço primário, temos um serviço secundário que são os serviços, que são por base em subscrições. Isso o que é que traz? Previsibilidade. E dentro dessa previsibilidade, o que é que nós conseguimos medir? Primeiro, quantos clientes estamos a ganhar por mês ou por trimestre? Vamos falar por trimestre porque os resultados saem trimestralmente. Vamos falar de uma segunda métrica que é o churn rate. O que é o churn rate? É quantas pessoas deixam de pagar uma determinada fatura num determinado tempo, naquele tempo que nós estamos a analisar, neste caso trimestre. E depois temos uma terceira, e também muito importante, o long time value, o LTV. Ou seja, quanto tempo é que vamos estar com essa pessoa, se a subscrição for mensal, de 10 € por exemplo, se em média nós, a cada cliente que nós conquistarmos, tivermos uma média de 10 meses, então vamos conquistar, por cada cliente, vamos conquistar 300 €. Ou seja, 10 € por subscrição, não é? Vezes 30, eu nem sei se disse 30 ou se disse 10 meses, mas 10 € por subscrição, vezes 30 meses. 300 € ou seja, ele vai estar connosco 2 anos e tal. E, portanto, fazendo essa média, dá-nos uma métrica bastante importante, que é o long time value. Quanto de receitas nós temos, em média, por cliente, ao longo do tempo, vida, do ciclo de vida útil de cada um dos clientes. Portanto, com estas três métricas, é muito fácil. É só estas três métricas, ou seja, só, não é? Porque existem outras para analisar. Mas, assim, as mais importantes só são estas, não é? Long time value, churn rate e aquisição dos clientes a cada período de tempo. Isto dá uma previsibilidade. Isto é muito importante. Na minha perspectiva, é muito importante. Eu tenho a Adobe no meu portfólio. Tenho subscrições. Microsoft tem subscrições. Tem o quê mais? Google não tem subscrições na sua base primária, mas já tem dentro daquilo que é a sua base primária, ou seja, o YouTube Premium, para deixarem de ver anúncios, pagam uma subscrição, o Google Workspace paga uma subscrição. Tem todas estas grandes empresas já estão a entrar com base em subscrições porque dá esta previsibilidade e para nós investidores é muito melhor, porque a nível de previsões, nós a calcularmos dentro da jornada financeira, fazermos uma análise fundamental de uma determinada empresa, dentro da nossa análise, da nossa análise financeira, que é parte, um dos nossos analistas internos é que faz essa parte, que é o Sobrino. Ele para calcular e para fazer as projeções da empresa é muito mais fácil. Porquê? Porque tem muita da sua base de produtos é base de subscrição. Segunda vantagem, eu já perdi aqui imenso tempo. Reparem que para as pessoas novas que estão a entrar, isto parece um bocadinho confuso, que são 7, eu já perdi em 8 minutos na primeira. Já perdi 8 minutos, entre aspas, na primeira característica, boa característica, segundo o Bill Ackman, de um bom investidor. E a sério, é totalmente normal, porque eu sou um apaixonado por isto e eu vou falando sempre, e nem vejo as horas a passar, não é? Muitas pessoas queixam-se disso, mas elas dizem também que eu agrego imenso valor a essa mesma ideologia de investimento delas, ok? Segundo, e agora vamos passar mesmo: vantagem competitiva, moat. Ou seja, para que nós termos uma boa previsibilidade se nós não estamos dentro dessa indústria onde nós operamos, nós não somos a que tem a maior cota de mercado. Ou se tem num ano, para o próximo ano já não tem, e para o próximo já tem outra vez, e daqui a 2 anos, nos próximos 2 anos consecutivos, volta a ter uma das piores cotas de mercado, dentro de todas as empresas que operam dentro daquela indústria. Para quê isso se vai nos dar imprevisibilidade? Portanto, nós temos a previsibilidade do modelo de negócio, mas também temos que ter a previsibilidade de indústria. Ou seja, dentro daquela indústria, nós temos que ir para as empresas que têm uma grande vantagem competitiva. E o que é isto? É, por exemplo, o efeito networking tanto da Amazon como do Facebook, agora aqui a esquecer do nome, da Meta Platforms, Instagram, Facebook, etc. E o ecossistema, por exemplo, da Apple, não é? E aquilo que são os serviços da Microsoft. E eles têm um moat, eles têm uma vantagem competitiva. E se vocês precisarem, aqui neste episódio de podcast, vocês têm muitos episódios, muitos, muitos episódios a explicar. Também pode ser assim mais a fundo, um ou dois episódios a explicar que tipos de vantagens é que nós temos competitivas, que nós conseguimos encontrar numa determinada empresa. Ouçam esse episódio, pesquisem aqui no podcast, vocês vão adorar também e vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Terceiro, perigos externos. E o que é isto dos perigos externos? Vocês também têm que ter a capacidade analítica de perceber que, ok, nós estamos dentro de uma boa empresa, ou de uma excelente empresa, mas imaginem que essa empresa está na China. Imaginem, eu não quero muito desprezar os investidores, os investidores portugueses ou investidores norte-americanos que investem na China, não estou a dizer isso, mas eu, por exemplo, eu não percebo o mercado chinês, portanto não invisto. Só estou a dar como exemplo o mercado chinês porque é o mercado mais conhecido, que tem uma enorme imprevisibilidade, tem mais perigos externos que propriamente internos. Ou seja, os internos é a empresa que os cria, os externos não é a empresa não tem controlo. E quando nós estamos em olhar para uma excelente empresa, imaginem uma Microsoft dentro do mercado chinês, não teria a mesma performance. Porquê? Porque eles são mais conservadores ao capitalismo. Portanto, eles têm uma política de governança diferente comparativamente àquilo que é os Estados Unidos. E, portanto, vocês, também isso também interessa para vocês, verem os fatores externos, ok? Portanto, muita atenção a isso. Depois, tem que ser uma excelente geradora de free cash flow. O que é isto? Fluxo de caixa livre. E, Gonçalo, o que é isto do fluxo de caixa livre? É, literalmente, o quanto de riqueza a empresa está a gerar. Ou seja, esqueçam o net income, isso são medidas superficiais de vocês olharem para a lucratividade da empresa, isso não mostra nada, porque contabilisticamente há muitos desvios dentro do... Neste caso, antes de vocês olharem para a rúbrica net income, lucro líquido de uma empresa, antes dessa principal rúbrica, há sub-rúbricas que eles mexem ali que pode dar um lucro líquido superior ou inferior, e que se for inferior, vocês estão a dizer que é uma má empresa, mas na verdade não é, porque aquilo foi sei lá, um investimento no mercado de ações que a empresa fez e aquilo não tem nada a ver com as suas operações, por exemplo. Portanto, vocês esqueçam o net income, olhem para aquilo que é o free cash flow, que está no cash flow statement. E portanto... atenção, também, eu não estou a dizer que é perfeito o free cash flow statement. Temos casos como o stock-based compensation, que deveriam estar a considerar como custos e não estão. Estão dentro do positivos dentro da parcela de cash flow from operations. Portanto, eu retiro sempre isso. Claro que há também pequenos desvios contabilísticos que vocês têm que ter o know-how para captar isso, ok? Mas olhem sempre para aquilo, retirando esses desvios contabilísticos dentro do cash flow statement, têm que olhar sempre para o fluxo de caixa livre, que é o dinheiro real que eles estão a gerar. E como é que se calcula? É literalmente o cash flow from operations, logo a primeira parcela que encontram, tem o financing e o investing, ou seja, cash flow from operations, from financing e from investing. E vocês olham para o operations, vocês vão ver lá um total, subtraem ao CAPEX. O que é o CAPEX? Capital Expenditure, que é o que a empresa precisa para manter as suas operações, assim como CAPEX de crescimento, Capital Expenditure de crescimento, ou seja, investimentos que a empresa esteja a fazer para crescer a empresa, ok? Isso também entra no CAPEX, CAPEX manutenção e CAPEX crescimento dentro da rubrica CAPEX. Só está lá CAPEX, mas também pode ser considerado crescimento ou manutenção. Okay? Retirando isso, dá o free cash flow. Retirando isso e também os desvios contabilísticos, vai dar o free cash flow. Isso é o que realmente entrou de dinheiro vivo para a empresa, após pagar as despesas. Okay? Depois, já não sendo aqui, acho que ia no quarto e ia passar para o quinto. Portanto, faltam mais três. Equipa de administração honesta e íntegra. E claro que eu também tenho que colocar aqui, não coloquei aqui nas minhas notas para este episódio, equipa de administração competente, digamos assim, competente, íntegra e honesta. Competente no facto de tem que ser uma boa alocadora de capital, seja elas vão buscar empréstimo, um empréstimo bancário ou um empréstimo ao mercado secundário através de emissão de novas ações que nos dilui 5%. No caso do empréstimo bancário, vão buscar uma taxa de juros de 5% também. Se eles tiverem, se forem investir com esse capital num projeto qualquer, eles têm que ter acima de 5%, que foi o custo deles de adquirir esse capital no mercado secundário ou na banca, para criar riqueza, não só para a empresa, mas também para nós investidores. Ok? E portanto, ela tem que ser uma boa alocadora de capital. Olhando aqui para a parte honesta e íntegra, eu só remeto a todos os que estão a ouvir este episódio, remeto para as cartas aos acionistas escritas pelo Warren Buffett sobre o nome de Berkshire Hathaway. Ou seja, Berkshire Hathaway é um conglomerado de empresas que o Warren Buffett é o CEO e investiu nelas, é por isso que é um conglomerado, e que ele escreve todos os anos cartas aos acionistas. E aquilo não podia ser mais honesto, mais íntegro, e é fantástico como ele se dirige e redige ao. Faz aquelas redações todas aos investidores. Porque é genuíno. O texto dele escrito lá é genuíno. Não é para empatar problemas, não é para desviar problemas. Não, temos um problema, dizemos aqui. E eu gosto disso. Não só gosto disso, como gosto também de ter uma equipa competente que tenha uma boa alocação de capital, não é? Depois, sexto. Alto de retorno do capital investido. Aquilo que eu estava a dizer, já, pronto, naquela parte da equipa de administração competente, já disse mais ou menos, dentro deste sexto ponto. Alto retorno do capital investido. Para que é que tu vais querer ter uma excelente empresa, e que tenha um moat se não tem um alto retorno do capital investido? Está. Neste caso, a destruir, estava a faltar a palavra, está a destruir riqueza aos investidores. Ela vai buscar a 5 de custo um empréstimo qualquer, 5% de taxa de juro, ela vai investir esse mesmo dinheiro emprestado, e tem de retornos 3%. Ela destruiu a riqueza da empresa e dos acionistas a 2%. Ou seja, custou 5. O retorno desse investimento foi 3. Então destruiu 2%, não é? Tanto para a empresa como para nós investidores. Tem que ter um alto retorno do capital investido, ok? Um bom. Isso se chama ROIC, ok? Return on Invested Capital. Portanto, vocês pesquisem sobre essa nomenclatura e pesquisem também em softwares quanto é que. E também nas nossas análises dentro da jornada financeira nós colocamos isso tudo. Pesquisem sempre pelo ROIC, nomenclatura ROIC. Sétimo e último, um bom balanço. O Bill Ackman diz, um bom balanço em perspectivas de endividamento. E atenção, ele diz que, pá, também é apologista de ver endividamento zero. Eu não sou assim tão apologista, não concordo assim tanto com ele, porque há vantagens fiscais em ter uma pequena porção do capital em dívida. Ou seja, uma pequena porção dentro do balanço ser dívida. Isso não há problema nenhum, cria vantagens fiscais. E eu, portanto, remeto esta importante característica que ele diz, um bom balanço a nível de endividamento, para aquilo que é um endividamento racional. E eu acho que todas as empresas podem sim, e é perfeitamente plausível e têm vantagens fiscais ter um bocadinho de dívida, mas não. Que não passe dos 13 ou dos 4 ou até mesmo dos 5 vezes a EBITDA. Ou seja, quando eu quero dizer 5 vezes, acima dos 5 vezes da EBITDA, o total da sua dívida, quero dizer que para pagar com o EBITDA que eles produzem a cada ano, para pagar a totalidade da sua dívida, eles têm que, se eles não tivessem despesas nenhumas e pegassem todo o seu EBITDA gerado num ano e pagassem parcelas da sua dívida, eles demorariam mais de 5 anos a pagar a sua dívida total. Isto para um rácio de total debt to EBITDA acima dos 5, de acima de 5 vezes. Portanto, eu não quero ter nas minhas empresas, desculpem, dentro do meu portfólio, empresas com mais de 5%, não, 5 vezes esse rácio, ok? Portanto, pessoal, aqui estão as 7 características para seres um bom investidor, segundo Bill Ackman, que concordo com todas elas, só lá está, modificava aqui um bocadinho aquilo que ele diz do, a nível de endividamento, se puderem zero endividamento, não concordo assim tanto com isso, porque fiscalmente é mais vantajoso teres um bocadinho, racionalmente ali, uma dívida bem controlada do que não teres, ok? Portanto, meus caros, qualquer dúvida que vocês tenham tido, ou qualquer ideia que queiram discutir connosco dentro do Instagram, a sério, façam-no, que com todo o gosto eu vou responder a tudo, está bem? Portanto, mais uma vez, obrigado por terem assistido, e vemo-nos na próxima semana, 7 da manhã, todas as segundas. Não se esqueçam. Ah, até para a semana.